Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós realizamos hoje, na liderança do PMDB, um almoço de trabalho com a bancada do PMDB e a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do secretário nacional de Segurança Pública, porque nós estamos a todo momento sendo assombrados com fatos trágicos que acontecem em nosso país relacionado à violência quase descontrolada que existe hoje no Brasil. Há poucos dias eu vi uma estatística de que nas escolas de primeiro e segundo grau, os professores e alunos consideraram, numa pesquisa nacional, como sendo a violência o maior problema das escolas. As escolas estão profundamente inseguras e esse índice chegou, senhor presidente, a 72,6% de alunos e professores consideram que o maior problema das escolas brasileiras é a violência. E ontem fomos surpreendidos pelos noticiários de televisão, uma professora que foi agredida, inclusive na sala da diretora, de uma forma extremamente violenta por um aluno de 15 anos, identificado e conhecido já como uma pessoa violenta. E isso foi exatamente a consagração desse fato negativo de que a violência que está assolando o país, ela está sendo absolutamente insuportável pela população brasileira. E o crime organizado, que começou no Rio de Janeiro, ele hoje já está afetando de forma muito forte a estrutura econômica do nosso país. Grupos internacionais já não se instalam no Brasil porque o custo de segurança, senador Waldir Hauper, é um custo astronômico. No caso de eletrônicos, por exemplo, chega a 10 ou 15 vezes o custo dessa mesma segurança dos Estados Unidos. É a segurança para guardar a planta, a fábrica, propriamente dito, para o armazenamento dos produtos, para o transporte, para a distribuição. E, nesse caso da distribuição, os seguros, em alguns casos, chegam a quase o preço da própria mercadoria, senador Cássio Cunha Lima. Então, isso está afetando a estrutura econômica do nosso país, está destruindo a estrutura econômica do nosso país, inviabilizando as exportações dos produtos pelo alto custo da segurança. E inviabilizando a produção econômica, inviabiliza a geração de empregos. E aí, o Código Penal, que tem quatro objetivos, que é garantir a vida, ou melhor, proteger a vida, proteger o patrimônio público e privado, proteger o sistema econômico e proteger o sistema social, ele não está sendo capaz de cumprir a sua obrigação e por conter nele leis, dispositivos antigos, superados, mantidos há muitos anos, desde 1940, é que ele não está funcionando como um instrumento de inibição do crime em nosso país. Realizamos, como eu disse, uma reunião com a bancada do PMDB para ouvir do próprio ministro da Justiça, do secretário nacional de Segurança, quais as providências, o que vai acontecer no médio e curto prazo em relação às providências governamentais. E ele falou naquele momento, o senhor ministro, que é necessária, absolutamente necessária, a integração da União, dos estados e dos municípios, porque são os estados e os municípios, são as polícias estaduais e as guardas municipais que conhecem todos os recantos dos seus respectivos, das respectivas cidades, de seus respectivos estados. Então, sem essa participação efetiva, as forças federais ficam totalmente ineficientes pelo desconhecimento do terreno, como gosta de dizer os militares. E outro assunto que foi falado também, que o ministro falou, é a necessidade de institucionalizar a Força de Segurança Nacional, que hoje tem apenas 2.600 homens, elevar esse efetivo para aproximadamente 26 mil para atender as demandas dos estados, para ser realmente uma força inibidora quando ela chegar numa cidade de grande porte. Não adianta muito a Força de Segurança Nacional chegar numa cidade como o Rio de Janeiro com 1.000 homens ou 600 homens, que é absolutamente inócua a sua participação pelo pequeno efetivo que ela dispõe. Antes, quero proporcionar aí uma parte ao senador Telmário Mota.
Senador, com muito prazer. Raimundo Lira, primeiro, muito obrigado pela parte. Quero começar saudando Vossa Excelência e dizendo que Vossa Excelência tem toda a razão. A questão da violência, a preocupação que hoje mexe principalmente com a nossa juventude, a nossa sociedade, eu acho que o caminho de nós buscarmos aí a solução passa, naturalmente, por dois viés, né? Pela educação e pelo trabalho. É importante que haja políticas públicas voltadas nesse sentido. E para você realmente dar uma grande educação, uma educação de qualidade, você precisa melhorar o piso salarial dos nossos professores, para que eles realmente tenham na educação, nessa profissão, o seu único meio de vida e possa disponibilizar o seu tempo para os estudos, aprimoramento e, sobretudo, para o ensinamento. Portanto, Vossa Excelência traz à tona uma grande preocupação que há. E quando Vossa Excelência fala no reforço, né, da força-tarefa, dessas forças-tarefa, dessa força que a Federação utiliza em apoio aos estados, entre federativo, eu hoje, daqui a pouco, eu vou estar subindo essa tribuna, que uma coisa me chamou muita atenção, foi um contingenciamento de 166 milhões de reais que o governo federal fez às Forças Armadas. E ela é quem garante essa nossa fronteira. Você veja que as armas que chegam hoje para abastecer e dar força à criminalidade, para que haja essa formação dessas quadrilhas e dessas organizações criminosas, ela naturalmente vem pela fronteira seca que nós temos, que é bastante extensa nesse país continental que é o nosso, e também nos contêineres dos navios. Portanto, as Forças Armadas, a PR, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, enfim, esses órgãos que garantem a nossa fronteira, que dá a nossa segurança, eu não vejo como que haja necessidade de fazer o contingenciamento. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer um assunto que está, sinceramente, está em moda e está em evidência pelas suas causas, as suas consequências.
Senador Telmário, há 15 dias, a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador S. Lobão, ela colocou na pauta essa questão da segurança e os projetos que ele selecionou como os mais importantes para serem votados. Três projetos meus de 2015 foram colocados na pauta em caráter terminativo. São três projetos que eles se interligam entre si. Um é proteger a casa, o lar e a escola. Então, aumenta a pena em 50% a 2/3 dos crimes cometidos no lar, na casa do cidadão, ou na escola, ou no seu entorno até 100 metros de distância. Isso tem um caráter inibitório para reduzir os crimes que estão sendo com muita frequência nesses dois ambientes que poderíamos considerar como sagrados. O segundo projeto, ele aumenta a pena do bandido que leva criança, que usa criança e adolescente nas suas ações delituosas. Então, ele normalmente transfere para o menor o delito mais grave. Então, ele vai ser também corresponsável com o aumento de pena se ele utilizar menor o adolescente nesses atos, nesses crimes. E o terceiro considera o porte de arma branca como crime que poderá ser punido de 1 a 3 anos, o porte de arma branca como arma, isentando naturalmente a ferramenta de trabalho, a faca do açougueiro, a faca do artesão, as ferramentas dos trabalhadores rurais, não é? Então, que nós temos visto por esse porte de arma branca ser apenas uma transgressão e não um crime, estão sendo cometidos crimes em todo o país. E eu vi a estatística, 2 estados brasileiros já assassinam mais com arma branca do que com arma de fogo. E recentemente, a semana passada, aconteceu aqui um crime hediondo, né, com uma senhora funcionária do Ministério da Cultura, foi assassinada por 2 bandidos, um jovem adolescente e um bandido adulto, próximo à sua residência, com a arma branca. Então, esses 3 projetos se interligam, todos eles estão previstos, né? O uso de adulto, o uso de criança e adolescente por adulto, a proximidade do lar e o uso de arma branca. Então, são projetos que foram agora, depois desse fato, resgatados pelo nosso presidente Edson Lobão para que ele já está em fase de aprovação final e da Comissão de Constituição e Justiça irá diretamente para a Câmara de Deputados. E eu peço ao presidente Cássio um tempo para que eu possa ler rapidamente aqui uma homenagem à nossa querida Cajazeiras, que ontem completou 154 anos. Né? Subo nesta tribuna para cumprir mais uma vez e com imenso prazer um rito que mantenho no meu mandato e da qual nunca me afastei ano após ano. Refiro-me à homenagem anual que faço à minha querida cidade natal de Cajazeiras, na Paraíba, pela passagem do seu aniversário, cuja data, 22 de agosto, ontem, é uma homenagem ao nascimento do seu fundador, o padre Inácio de Souza Rolim. Se faço questão de enaltecer e homenagear o chão que me gerou, é porque nutro o mais genuíno e verdadeiro orgulho pela terra sertaneja que me formou e me fez consciente e profundamente grato das minhas raízes. Não por acaso, conhecida como a terra que ensinou a Paraíba a ler, suas raízes educacionais forjaram em cada um de seus filhos e filhas o gosto pela leitura e a sede inesgotável pelo conhecimento. Cajazeiras foi gerada pelo espírito educador, com semente plantada pelo padre Rolim quando fundou, em 1829, a primeira escola chamada de Serraria, iniciada com 12 de estudantes. A sua aptidão e formação educacional consolidou-se com a fundação do Colégio Diocesano Padre Rolim, cuja construção teve início em 1934. E na década de 40, transformada em Colégio Salesiano, com a construção da Capela de Nossa Senhora Auxiliadora. Atualmente, funciona na cidade os campi da Universidade Federal de Campina Grande e do Instituto Federal da Paraíba, a desenvolver os talentos individuais e as potencialidades econômicas e produtivas da região. O espírito pedagógico, portanto, está no DNA da cidade, inserido na cultura e no coração de cada um dos seus ilustres filhos. E como filho de Cajazeiras, também sou um exemplo desse DNA pedagógico. Mesmo na condição de empresário, fui professor de economia brasileira na Universidade Regional do Nordeste, atual Universidade Estadual da Paraíba. Foi no espírito perseverante e combativo do sertanejo que me espelhei em todos os desafios que enfrentei na minha trajetória na vida pública, desde a Constituinte há quase 3 décadas atrás. Busquei nas minhas raízes sertanejas o incentivo para prosseguir e lutar de forma firme e determinada na defesa do meu estado, a Paraíba. De lá surgiram figuras proeminentes e referenciais, além do nosso pioneiro religioso e educador. Figuras como Cristiano Cartacho, sobrinho neto do padre Rolim e grande homenageado da celebração deste ano. Farmacêutico, poeta, professor e homem público, Cartachinho, como era conhecido, foi daqueles cajazeirenses que conquistaram o carinho e a admiração de gerações de locais. Inevitavelmente, dada a sua popularidade, entrou para a vida pública e na atividade política, soube honrar as melhores tradições de Cajazeiras. Como conselheiro municipal, prefeito e vice-prefeito, se manteve permanentemente conectado aos legítimos interesses de sua gente. Exemplos como o de Cristiano Cartacho nos guiam e dão parâmetros para a nossa lide diária. É dessa maneira que mais uma vez reverencio a minha terra, a minha raiz, a minha Cajazeiras. Se hoje eu estou aqui, tendo a honra de representar o povo da Paraíba nesta casa, muito devo às primeiras lições aprendidas no Colégio Salesiano Padre Rolim. No sertão paraibano, nasci, concluí o curso ginasial e, em seguida, acompanhei meu pai para Campina Grande, terra do nosso presidente, senador Cássio Cunha Lima, onde conquistei e fui conquistado pela minha segunda terra natal. Foi em Campina Grande, onde me consolidei como empresário, me casei com uma campinense gitana e dessa união feliz e maravilhosa tivemos 4 filhos, Rodolfo, Isabela, Eduardo e Rogério. Parabéns, Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler e me ensinou a seguir os meus passos, honrando a história, a força, a honra e a determinação do povo cajazeirense e sertanejo. Muito obrigado.